independente da decisão que você vai tomar, se é interno ou se é agência, você precisa estudar.
Porque ainda no Brasil, Rai, o termo marketing digital está muito associado à venda de infoproduto, de educação online.
Precisa ser um super expert? Não, mas precisa ter as noções básicas.
Um grande dilema que aparece na vida de muitos empresários é esse aqui, ó. Será que eu contrato e monto uma equipe de marketing interna ou será que eu contrato uma agência? Então, agência ou equipe interna? Essa é a dúvida, eis a questão. E nós vamos esmiuçar, né, os caminhos, as reflexões, as respostas em relação a esse dilema. E para isso, está aqui comigo uma das pessoas que eu mais respeito nesse Brasil sobre construção de time de marketing, sobre gerar resultado com o marketing, principalmente o marketing digital, né, para negócios tradicionais, é a Rai, nossa gerente de marketing. Seja muito bem-vinda, Rai.
Ah, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui segunda vez, agregando com os empresários nesse Brasilzão. Para mim é uma honra, né, ouvir isso, porque para mim você é referência máxima em marketing digital. Uhum. Eu acho que começa por aí, né? Quando a gente fala sobre resultado em negócios tradicionais, usando o marketing digital para vender, parte-se do princípio que o dono do negócio precisa entender profundamente sobre marketing digital. E esse foi o grande segredo para a gente escalar o Grupo Acelerador.
Exatamente. Sua segunda vez aqui no Pode Acelerar, né? Então, só os excelentes dos excelentes que vem a segunda vez. Bom, você pode pôr no caderninho lá, né? Fui no Pode Acelerar, mas fui duas vezes. Eu acho que teve quatro pessoas só até hoje que vieram.
É um privilégio mesmo. E olha só, quando a gente fala sobre agência e time interno, o empresário ele tem esse grande dilema de tomar a decisão. E 99% das vezes ele toma a decisão errada.
Uhum.
Por quê? Primeiro ponto que a gente alinhou aqui agora. Ele não entende nada de digital. Então ele deposita uma expectativa absurda no time dele de marketing ou na agência que ele contrata para escalar o faturamento dele sem ter o mínimo de noção sobre marketing digital. Então o primeiro ponto é, independente da decisão que você vai tomar, se é interno ou se é agência, você precisa estudar.
Uhum.
Ah, mas eu não tenho tempo, não é prioridade agora. Cara, não foi prioridade entender um pouco sobre fluxo financeiro, fluxo de caixa, DRE, para você fazer a gestão do seu financeiro? Para o marketing digital, a mesma coisa. É o teu negócio, é o braço de geração de demanda do teu negócio. Então, muito me preocupa o empresário que não coloca isso como prioridade para desenvolver dentro das suas habilidades empresariais.
O empresário ele tem que saber falar aquele idioma, né? Senão ele não consegue interagir ali, seja com o time, com a agência, né?
E aí o que que acontece? O empresário, ele acha que contratando uma pessoa muito sênior, muito boa, vai resolver o problema, porque ele não tem tempo para estudar, então vou contratar alguém que sabe que vai gerenciar, coordenar esse time. Só que é muito perigoso tomar essa decisão totalmente abrindo mão do conhecimento e delargando, na verdade, para aquele profissional sênior, porque você está colocando na mão de um profissional sênior que você não sabe quanto tempo que ele vai ficar no teu negócio, toda a geração de demanda de crescimento da tua empresa. Não faz sentido algum. Então, o primeiro ponto é isso, é desenvolvimento de conhecimento, aprofundamento sobre marketing digital. Precisa ser um super expert? Não, mas precisa ter as noções básicas, né?
Então, eu acho que é dar um passo para trás, né? Então, beleza. Independente se é agência ou equipe, deixa eu estudar e conhecer um pouco esse universo, as terminologias, né? Aprender a falar um pouco desse idioma aí do marketing digital para que eu possa, né, tomar melhores escolhas em relação ao time ou à agência. Eu acredito que o empresário, muitas vezes, ele não faz isso. Porque ainda no Brasil, Rai, o termo marketing digital está muito associado à venda de infoproduto, de educação online. E não é, né? Muitas empresas conseguem gerar demanda com a internet, converter ali essa demanda com uma equipe comercial ou com um processo de vendas. Então, às vezes, para muitos empresários, eu já ouvi isso, né? Não, mas o digital não funciona para minha empresa,
uhum.
Né? E 80%, 90% dos casos que o empresário e a empresa falam o digital não funciona para a minha empresa, não é verdade. Eu acho que é raro os modelos de negócio que você não consegue, no mínimo, gerar demanda, né? Gerar pedidos de orçamento, fazer o telefone da sua empresa tocar, fazer potenciais clientes chegarem no WhatsApp da empresa, do vendedor. Então dá para gerar demanda e tem espaço sim na internet para se gerar essa demanda. Então, empresário, é o que a Rai falou. Você tem que entender a força, a importância e a prioridade. Você saber o mínimo, né, para ir lá e tocar a agência ou o time, né? Mas beleza, Rai, vamos agora então imaginar que esse empresário estudou um pouco. E o legal de estudar um pouco também é que ele vai calibrar um pouco a expectativa. Eu acho que o que você falou é muito real. Muitos empresários, eles se frustram muito com a agência ou o time de marketing digital, porque a expectativa dele estava irreal, né? E qual que é o maior causador de frustração? Expectativas irreais.
Total.
Então, ele às vezes contrata lá a agência e acha que em 3 meses o resultado vai explodir e tal, ou contrata esse profissional sênior para montar o time e acha que em 6 meses a equipe vai estar pronta, já se pagando e dando muito resultado. Então é legal estudar porque você calibra a expectativa, né? Você vê que tem muitas disciplinas ali, que é muito técnico, né? E que vai ter uma curva de aprendizagem, seja com a agência ou seja com a equipe. Mas vamos lá, Rai. E aí, o que que é melhor? É a agência, a equipe? Qual dos dois que é melhor?
Que rufem os tambores. É agora que começa um assunto
É
polêmico.
agora que a gente vê se os editores do Pode Acelerar são bons, né? E usam esse gancho para tu, 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 tu.
Vamos ver se a minha equipe está alinhada. Ó, o que que acontece? Quando a gente fala de agência e time interno, a gente parte do pressuposto que a agência é bem mais barato. Fato. Vai ter agência, talvez, em cidades do interior, que você vai contratar por R$ 2.000, 1.500. Agências de cidades maiores que você vai contratar por 4, 5 mil. E 4, 5 mil, às vezes, é o valor de um profissional do marketing digital. Às vezes, é o valor de um profissional só. Então, vamos falar de preço? Nossa, a agência é maravilhosa. Só que a gente tem que partir do pressuposto que essa agência compartilha de uma equipe com várias empresas. Então, eu já tenho um contra aí. Eu, por um lado, eu ganho no preço e, por outro, eu perco no tempo, na disponibilidade dessa equipe. Se você é um empresário, você já tem uma empresa que está faturando muito bem no offline e você quer entrar no digital tracionando bem, você vai precisar ter uma certa paciência porque aquela equipe não vai estar 100% disponível para você. E lógico que isso reflete no resultado. Primeiro ponto. Segundo ponto, você consegue ter uma equipe totalmente montada à sua disposição e não tem dor de cabeça. Você não vai precisar se preocupar em onde achar o currículo de pessoas que são gabaritadas em social media, gestão de tráfego, web design, todas as profissões, está todo mundo pronto ali disponível. Se alguém ficar doente, você nem sabe. Não é da sua responsabilidade.
Problema da agência.
Problema da agência. E isso te ajuda muito quando você tem pouco tempo dedicado para desenvolver um time. Legal. Agora, por um outro lado, quando você vai montando e orquestrando esse time interno, você consegue desenvolver ali um time que vai dar potência para o teu crescimento. Só que você tem hoje tempo disponível para se dedicar no desenho das estratégias, na contratação das pessoas certas, tem o gabarito, o conhecimento para contratar as pessoas certas para compor esse time? Você hoje tem a clareza de métricas para poder discutir esses relatórios com o seu time? Ou você simplesmente vai no feeling, tendo a dor de cabeça de ter rotatividade, porque gerir um time de marketing digital é diferente. Então, certamente você vai ter rotatividade se você não sabe gerir ele. E você vai desperdiçar dinheiro porque você não sabe entender as estratégias de maneira eficiente olhando para números.
E no caso da equipe interna, eu vou precisar de mais caixa também,
E tem
né?
mais caixa, então o seu risco, né, de desperdiçar dinheiro é muito, muito, muito maior. Além de você investir em tráfego pago, você ainda tem a sua folha que você vai arcar, que vai resultar em 40 mil, R$ 30 mil, dependendo do tamanho do time que você for construir. Legal. Então, não tem um certo e nem tem um errado. Tem as fases de crescimento desse negócio. Então, vamos partir da história de que essa empresa já fatura legal no offline e vai começar agora, do zero. O empresário não entende nada. O que eu sugeriria é começar com a agência. Só que aí é onde tem um pulo do gato. Como é que eu vou contratar uma agência que é boa, que realmente está comprometida com o meu negócio, que vai gerar resultado e que a gente vai construir uma relação de longo prazo? Quando você contrata uma agência, ainda contratando uma agência, é importante você ter um profissional interno que vai fazer esse relacionamento comercial com a agência. Porque se a gente entende que uma equipe é compartilhada dentro da agência, para quem que eles vão dar mais atenção?
Para quem fica mais lá.
Para quem cutuca mais. Para quem está lá, em cima, cobrando resultados, discutindo ideias, trazendo mais frequência de reuniões. Logo, ter uma pessoa interna é um pré-requisito para você ter um bom relacionamento com a agência. Ah, Raia, agora eu não quero contratar realmente uma pessoa interna. Então, essa pessoa interna vai precisar ser você. E será que é um bom negócio você dedicar o seu tempo, que é muito mais valioso, porque você está olhando para todas as outras frentes do seu negócio? Será que realmente vale a pena você ser a pessoa que está ali na linha de frente com a agência? Aí vale dessa reflexão do empresário.
E tem muitas agências lá no Giants que faz o acelerador que me falam, poxa, Marcos, às vezes é difícil para a gente dar resultado para a empresa, porque eu tento marcar reunião e não consigo, eu peço um vídeo, ninguém me manda, eu peço fotos do catálogo de produtos, não chega, eu ali na discussão de ideias, eu não consigo ter informações e insumos para fazer bem o meu trabalho, né? Então, muito legal sua recomendação, porque se eu tenho um profissional interno de marketing gerenciando essa agência, acho que vai haver melhor um trabalho a quatro mãos.
É.
Porque a agência, assim como qualquer tipo de fornecedor ou prestador de serviço que você vai terceirizar, não roda sozinho, né? Então, o escritório de contabilidade, né? É um terceirizado também. Se eu não mandar os documentos fiscais, se eu não ficar em cima cobrando, eles não vão fechar o meu balancete todo mês até o quinto dia útil. Vão deixar fechar o ano, aí fecha retroativo todo ano e beleza, né? Então, o cliente que está gerenciando ali melhor o escritório, cobrando, pedindo uma reunião mensal ou trimestral, aquele escritório vai dar mais atenção para mim, né?
Total.
Porque, beleza, não contratei um contador interno, que às vezes vai custar mais do que os 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais da contabilidade. É um contador sênior vai custar muito mais que isso, 8, 10, 12. Então estou gastando menos, mas eu estou tendo uma equipe compartilhada. Acho que até essa consciência também a empresa, quando ela opta pela agência, é que eu tenho um time compartilhado, esse time não é dedicado para mim, porque não tem almoço grátis, né? Imagina que se você conseguisse contratar a agência de marketing por 2, 3, 4, 10 mil de FII mensal, que seja, né? Porque eu acho que o valor do FII mensal varia muito de acordo
com... De conta para conta, né?
De conta para conta, qualidade da agência, escopo de trabalho, N fatores, né? É que nem um médico. Quanto que cobra um médico?
Depende.
Tem médico que cobra R$300, tem médico que cobra R$3.000 a consulta, né? Eles não vão entregar a mesma coisa, né? Então, a gente tem que saber... contratei uma agência de R$1.500. Cara, a minha expectativa tem que ser de R$1.500. Então, eu sei que tem muita agência ruim no mercado, que faz um trabalho ruim... Mas tem muita agência boa que pega a empresa sem maturidade nenhuma de digital, sem conhecimento digital, que é o que a gente já trouxe aqui. E aí a agência boa não consegue trabalhar com a empresa que está trabalhando de forma ruim com a agência. Né? Porque não tem o profissional interno, muitas vezes, que vai acompanhar de perto e fornecer insumos para a agência também. Que eu acho que uma coisa também que o empresário tem que ver assim, eu estou com o meu negócio há 10 anos. Eu entendo o meu cliente na palma da mão. Mas a agência, o terceirizado que eu contratei aqui, entende quanto eu? Não. E fiz uma reunião, expliquei tudo em 2 horas. Agora eles entendem. Claro que não, poxa. Tem 10 anos de experiência tácita, né? O que, que é a experiência tácita? O que acontece do dia a dia.
Sim.
Tem 10 anos de experiência tácita, experiência prática ali, que é você que tem. E que talvez vai demorar 6 meses, 1 ano, para a agência começar a dominar mais sobre ali o teu cliente, né? Então eu acho que é legal essas
reflexões. É uma decisão um pouco mais complexa, né? Trazer essa agência para fazer parte do seu negócio. Porque é isso, né? O objetivo é fazer parte do negócio.
Boa.
Não é prestar um serviço. E aí, essa agência que ela consegue se envolver no nível de profundidade sobre o seu cliente, sobre o seu mercado, sobre o seu produto, certamente é uma agência bem mais cara. Só que imagina o seguinte, você vai contratar um grande executivo para o seu negócio, para gerir as operações. Você precisa ter um know-how maior para lidar com esse executivo, para vocês discutirem de igual para igual, certo? Quando você contrata uma agência que tem um know-how muito grande, que vai conseguir entrar nesse nível de profundidade que você tanto imaginava, tanto idealizava, e por isso que você paga mais caro, você também vai precisar dedicar do seu tempo para desenvolver e rampar junto com essa agência, né? O que é rampar? É sair do zero para resultados desejados, né? Onde traçou-se a meta e agora tá sendo gerado ali. Então, da mesma forma que você precisa ter uma dedicação de tempo, precisa ter investimento de troca de conhecimento, precisa ter rituais de desenvolvimento daquele grande executivo que entra na tua empresa para ele dominar toda a sua operação, você também tem que ter com a sua agência. E assim vocês conseguem construir um caminho sólido. E aí eu já vi também algo particular assim que é o contraponto disso. Por exemplo, eu já vi muitos empresários de empresas pequenas, faturamentos não tão expressivos, contratando empresas que cobram 10, 15, 20 mil reais por mês, tirando o investimento de tráfego pago, só que o empresário ele ainda não está no momento de investir numa agência desse tamanho, nessa proporção. Então, ele coloca toda a expectativa dele de resultado no digital, sendo que a empresa dele não está pronta. E tem casos piores, que são empresários que, de repente, pagam, sei lá, um reposicionamento de marca, né, uma construção de branding, que está tudo bem fazer construção de marca, tom de voz, arquétipo, etc. Mas o cara não consegue fazer o básico, não consegue fazer anúncio, não entende o conceito de CTR, por exemplo, ele não sabe o que, que é isso. O cara não investe nem mil reais em tráfego pago e quer fazer uma consultoria de mais de 200 mil reais para fazer todo um reposicionamento de marca para começar no digital. Você não precisa fazer esse super investimento para começar no digital. Tendo um celular e uma internet e uma visão clara sobre estratégias é o suficiente. Ponto. Tanto que o Grupo Acelerador cresceu, nós crescemos ao longo desses 4 anos aí, em sua maior parte, produzindo conteúdo com o celular. Nada além disso, extraindo o seu conhecimento, trazendo isso em formato de post e construindo audiência. Então, veja bem, para construir um resultado expressivo no digital, você não precisa começar com a melhor máquina, não precisa começar com a super consultoria de marca, não. Começa do começo. E você fala muito essa frase, né? Encontra o melhor caminho caminhando. E é assim que eu recomendo que os empresários façam também. Então, recapitulando, agência ou time, né? Agência ou time requer ter pelo menos um profissional dentro de casa, né? Porque você vai ter que dar insumos para essa agência, porque você precisa treinar sobre o seu mercado, sobre o seu cliente, sobre o seu produto, sobre a sua concorrência. Precisa entrar desde um estudo de conteúdo, como que a gente vai posicionar esse empresário ou essa marca no digital através de conteúdo, até uma frequência de construção de anúncios, até testes de páginas, até formatos de canais de vendas. Será que vende melhor por uma página, por um WhatsApp, pelo direct? E também o processo comercial. Então, um bom marketing é aquele que entra dentro do processo comercial para saber se esse lead tá tendo uma boa jornada até o momento de passar o cartão, né? Então, muitas vezes, a frustração vem quando se contrata uma agência por falta dessa clareza de que existe toda uma jornada a ser estudada, existe dedicação do empresário de tempo, de estudo, de transferência de conhecimento. E tem um ponto muito básico, Marcos, que 90% dos empresários erram muito. Ai, a agência não está dando resultado. Nossa, eu estou frustrado, que já é a terceira agência que eu estou contratando e não estou conseguindo ter resultado. Tá, o que, que é resultado? Qual foi esse acordo de resultado? De onde que se tiraram esses números? Porque, de repente, essa empresa nunca fez nada no digital anteriormente, não tem histórico de nada, e eles definem metas a serem batidas com base em nada. Então, primeiro eu preciso ter um período de rampagem para saber que eu vou precisar de uma janela de 3, 4 meses, 6 meses, para entender quais são os números que me dão subsídio para eu poder definir minhas metas. Então, primeiro eu entro com expectativa de resultado, mas não resultados estratosféricos, né? E às vezes, 0 a 0. Uma empresa séria, uma agência séria mesmo, ela não vai prometer resultado de cara. Não vai. Então, se uma agência vem te prometendo resultados absurdos, né? Que com digital você vai voar. Se você faz 100 mil por mês com offline, vai fazer 200, 300 mil no digital, porque dá escala. Se vem prometendo resultado, e o pior, trazendo vínculo no contrato de fidelidade com preço mínimo de tráfego pago, precisa ser aplicado todos os meses, me desculpa, não é uma agência que se deva confiar. Então, a agência boa é aquela que educa o cliente, mostra os caminhos, traz as rotinas, os procedimentos, faz esse cliente entender como ler os relatórios e que se garante no resultado e não na fidelidade. Tá? Beleza. Aí o ponto, um detalhezinho que todos eles erram, né? Abri o loop e não fechei. Não tá dando resultado, agência. Tá, me fala quais são os números que vocês estão tendo. Ah, não, peraí que eu vou procurar aqui no meu WhatsApp. Aí o empresário fica lá, 15 minutos procurando um relatório, não sabe onde está o relatório. Cara, um grupo de WhatsApp entre você, o seu estrategista interno, mais agência, um grupo de WhatsApp com um link na descrição resolveria. Combina isso com a sua agência, vamos criar um grupo, o relatório diário semanal vai ficar ali disponível e eu vou ver quando eu quiser. Eu não preciso ficar solicitando os dados. E aí, dentro de relatório, geralmente a agência faz o quê? Além de mandar de uma maneira totalmente desorganizada para o empresário, manda de uma forma muito complexa. E aí o empresário mostra aquele dashboard de muitos números, um dashboard bonito, mas que não traduz em nada. O empresário não foi educado sobre como ler aqueles números e o que fazer a partir deles. Então, é um pouco mais complexo decidir, né, o momento de contratar a agência e qual é a agência certa, né? Então, tem uma série de variáveis aí.
Eu acho que falar com três, quatro opções, né? Comparar essas opções, ver com quem você teve mais empatia, né? Verificar alguns clientes ali da agência, mas não o cliente que a agência fala, ah, liga para esse cliente meu,
Não.
né? É que nem as pessoas no currículo, elas vão pôr referência de quem vai falar bem. Então eu preciso entrar no site dessa agência, eu falar, cita 20 clientes que você já atendeu. Ele pá, 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 pá. Eu anoto 3, 4 e ligo lá naquela empresa. Ó, tô contratando a agência tal, já atendeu vocês.
Legal.
Eu acho que você fazer uma checagem desse fornecedor, falar com 3, 4, 5, vai te dar condições de você, talvez, aí acertar mais a mão
Nessa contratação.
nessa contratação da
E no
agência, né?
estudo de caso, quando você fala assim, ah, me fala 20 clientes que você já atendeu, me conta um grande case. Você vê na fala do atendente ou do dono da agência que ele tem detalhes para te explicar como que foi construída a estratégia, qual que era o objetivo, quais foram os desafios, quais foram os números, o que que eles tiraram desses números. Então, tudo bem, ele não precisa mostrar os dados de outra empresa, né, porque são dados sigilosos. Mas você vê na fala que ele tem profundidade, tem envolvimento realmente na construção daquele
Sim.
case.
Agora, voltando aqui, né, no dilema, né, agência ou equipe interna, eu entendi então assim que tem os prós e contras, e é entender, né? Mas resumidamente, a agência ela é mais barata, mais rápido, mais fácil. Mas talvez ela não vai te dar tanto retorno quanto uma equipe interna, né? Porque a equipe interna é dedicada. Só que tem o custo disso, né? O desafio disso, né? São profissionais muito, muito técnicos ali que tem no marketing digital. E talvez, assim, um bom começo, né? Às vezes seja realmente a agência, né? Se a empresa ainda não tem essa maturidade. Mas a agência plugada no profissional, né? Que você recomendou. E talvez o legal é que esse profissional ele vai se desenvolvendo, construindo um resultado junto com a agência, e aí depois, quando houver maturidade e crescimento, pode ser pensado, a partir daí sim eu vou internalizar. Eu fiz isso lá no BC, a gente começou, eu lembro lá em 2010, 2011, a gente tinha três agências. Tinha a agência do Google Ads, tinha a agência de social media, né, que ajudava no, nos posts do Facebook, nessa época não tinha Instagram. E tinha lá a agência da otimização no Google, né? Do SEO, de busca no Google. Então, a agência para tudo. Eu lidava ali como agência, com as agências, como sócio
E
da
ocupava
empresa.
tempo.
Ocupava tempo, muito tempo. E eu fui estudar, né? Fiz curso sobre Google, um monte de coisa, para realmente não fazer papel de bobo numa reunião. Porque muitos empresários fazem papel de bobo, às vezes, na frente de uma agência ou de um fornecedor terceirizado, porque ele não sabe nada do assunto. E aí ele fica ali, fazendo papel de bobo, né? E às
Cara
vezes.
fala técnico, traz uma série de números, não traduz nada dos números.
Então eu tô lá com a minha agência. Olha aqui, teve um alcance de 400 mil nas postagens. O empresário, nossa, 400 mil pessoas viram o meu
Os números de
produto.
vaidade.
Ou às vezes com um contador, uma consultoria financeira. A consultoria financeira traz lá, né? Ah, a avaliação da sua empresa aqui, ó. Sua empresa vale 80 milhões, porque a gente fez um fluxo de caixa descontado e tal. E o empresário, porra, minha empresa vale tudo isso, mas na verdade vale 5, vale 10, né? Então, você precisa entender minimamente De conceitos e do universo desse prestador de serviço terceirizado para gerenciar ele melhor. Eu acho que uma armadilha que acontece é que o empresário talvez pense assim: não, mas eu estou terceirizando. Se eu estou terceirizando, eu não tenho que gerir. Pelo contrário, o terceirizado ele exige talvez até mais gestão do que o interno, porque o terceirizado ele vai ter uma equipe compartilhada,
Faz sentido.
né? A agência, a consultoria financeira, ou às vezes uma empresa que dá apoio para a empresa em relação a suporte, consertar computador, tal, enfim. Então, se eu não sei de nada, né, se eu não sei nem o mínimo do básico, às vezes eu faço papel de bobo ali, enquanto empresário, empresária, na frente de um fornecedor que me fala qualquer groselha ali do universo. Ah, que legal. Então, eu preciso ter capacidade de conversar, de cobrar, de cocriar, de construir, né? Por isso que eu falo, você é empresário. No médio e longo prazo, você não pode ser analfabeto em nada em relação à sua empresa. Você não vai ser um grande especialista em tudo, né? Vamos pensar numa orquestra. Uma orquestra tem músicos que trocam instrumentos distintos. Então, tocar um instrumento de sopro é diferente de um instrumento de teclado, que é diferente de um instrumento de corda. Você não vai ser o expert em cada instrumento, mas você vai ser o maestro, capaz de ouvir os instrumentos, capaz de conversar sobre o tom musical. Né, capaz de perceber ali um desalinhamento na sinfonia entre duas pessoas e tal. Então, a gente não vai ser músico especialista em tudo, mas a gente tem que ser um maestro capaz, né, de perceber se o músico está tocando bem ou não, né? O tom desse instrumento tá afinado, né? O ritmo tá legal. Então, a gente sendo esse maestro aí, a gente vai conseguir tocar bem qualquer fornecedor ali terceirizado, né? Mas vamos lá, vamos falar mais de agência. Supondo que a empresa foi lá, pá, beleza, vou começar com a agência, mais barato, mais rápido, vamos chegar o chicote nisso aí, né? Vou trazer um profissional ou não, eu vou atuar como o gerente da agência e tal, né? Que recomendações você tem para que o empresário tenha sucesso com essa agência parceira, né? Que outras ideias, que outras recomendações te vem em mente para que essa empresa tenha sucesso, né? Dentro de um tempo viável, não conforme o empresário quer, né? Não, em 3 meses eu preciso de tanto retorno.
Voando. Vamos num passo a passo. Primeiro, você ter recomendações da agência, muito bem-vindo, né? Então pega ali do seu networking, certamente. Nossa, quantos empresários hoje já se sensibilizaram, já estão muito mais conscientes sobre o poder do digital para o negócio tradicional? Então, pega indicação, pesquisa, né? Joga no Google o nome da agência lá, vê se a agência tem avaliação 5 estrelas, tem depoimentos lá no Google Meu Negócio, né? Numa reunião, pede cases para entender quais são as estratégias que foram desenhadas. Fique atento aos detalhes dessa história que ele conta do case para ver se ele realmente estava envolvido nisso. Valida, né? A partir dos 10, 20 clientes que eles falaram, que atenderam, vai lá, faz uma ligação, pergunta, pede referência. Valida a procedência. Perfeito. Validou procedência. Aí a gente vai para os entregáveis. O que de fato essa empresa, a agência, te prometeu entregar? Porque tem o fato de o empresário cobrar mais do que a agência combinou. E o contrário também é verdade. Às vezes a agência vai te prometer fundos e mundos e não te entrega nem metade, né? Então, olhar a descrição de entregáveis é muito importante, descrever isso em contrato é muito importante, e se falando em contrato, a gente entra no terceiro ponto. Então, não se vincule a uma agência que te exige um valor mínimo em tráfego pago ou um período mínimo para manter essa relação comercial. Tem que ter um bom senso ali, óbvio, mas se você está num período onde você está testando as suas estratégias, está entendendo o seu preço por lead, tá entendendo da onde que vem o melhor canal de vendas, não é viável você setar. Por quê? Muitas agências cobram um percentual pelo investimento em mídia. Então, às vezes, ele te exige um valor mínimo de tráfego pago, porque isso vai trazer dinheiro para o bolso dele também. Então, tem um interesse próprio nisso. Legal, fica atento a esse ponto. E a questão da fidelidade exige um ponto ótimo, lógico, porque se você está com um prestador de serviço, aquele prestador de serviço, às vezes ele vai se ajustar, às vezes ele vai até contratar mais profissionais para te atender, mas então tem aquele período de aviso prévio, né, que é de bom tom de toda a relação comercial, mas uma agência que te exige 6 meses ou 1 ano de fidelidade não faz sentido. Tem que ser orientado a resultado. Beleza, então procedência, depois a gente fala sobre contrato, terceiro ponto.
Você falou da procedência, alinhar o escopo.
Isso, alinhar escopo e contrato.
Contrato.
Legal. É. Aí a gente vai para a rotina de reuniões. Defina as rotinas fixas, em dias fixos, horários fixos, pelo menos uma vez por semana. É de bom tom.
Tipo, toda segunda-feira, das 10 às 11.
É. Por quê? Porque ali, durante a semana, você consegue olhar o relatório. Na segunda-feira, você consegue olhar o relatório da semana anterior para entender o que funcionou e replicar o que funcionou e trazer novas ideias para incrementar. E é assim que se compõem os resultados no digital. Não é uma estratégia que faz dar certo. É uma série de pequenas ações empilhadas que dão um grande resultado. Então, tem muitas variáveis para se olhar. Se você vai ser uma empresa que vai produzir conteúdo, por exemplo, será que tem uma apresentação ali da semana dos seus melhores conteúdos? Quais foram as métricas desses conteúdos? Qual é a anatomia desse conteúdo que, de fato, tracionou? Trouxe mais seguidores? Ou que trouxe mais compartilhamento? Ou que nutriu mais a sua audiência? Legal. Você gravou lá, exemplo, 10 criativos, 10 anúncios. Quais desses 10 anúncios mais funcionaram? Desses que funcionaram, por que que eles funcionaram? E aí você traz essa inteligência para replicar na próxima semana. Legal, ah, testou uma nova página. Por que que essa página está dando uma boa taxa de conversão? Por que que ela não deu uma boa taxa de conversão? A gente precisa analisar. Legal, e ali nessa semana você define também as prioridades dessa semana vigente. Além de olhar para os resultados da semana passada, você olha para as prioridades dessa semana vigente. E ali setando sempre prazos, porque qual que é o maior problema de toda agência ou da maioria das agências? Estouro de prazo. Então, são agências que demoram muito em entregar as coisas que se combina. É de bom tom você pedir para a agência para deixar sempre o mesmo atendimento com você, porque também tem isso que é super queimado no mercado. O quê? Nessa segunda-feira, a gente fez reunião com o Marcos. Na próxima segunda-feira, a empresa vai fazer reunião com a Rayane. Na outra segunda-feira, vai fazer a reunião com o Leandro. E aí, eles não se conversam pelo fluxo de trabalho, que é altíssimo. E aí, o empresário, de novo, faz o papel de bobo, porque ele tem que ficar reexplicando a estratégia que foi alinhada na outra semana, e assim vai perdendo velocidade. Porque marketing digital tem muito a ver com isso, velocidade, né? É como se... quando você não tem essa cadência de entregas, não tem essa cadência de reuniões, não tem cadência de análise de relatórios, e você vai deixando a Deus dará, é como se você estivesse fazendo musculação um ano certinho, e aí você fica doente 60 dias e perde toda a sua musculatura. É a mesma coisa, no digital é exatamente a mesma coisa. Se você não tiver uma constância, o resultado que você teve até aqui, você regride. Entende? Então, por isso que você não pode deixar essas reuniões passarem ao Léo, não pode negligenciar esse ponto. Legal, então a gente falou sobre contrato, a gente falou sobre procedência, sobre entregáveis, a gente falou sobre rotinas de reuniões, agora a gente fala sobre métricas. É importante você setar com a agência, alinhar, acordar com a agência, quais são as métricas importantes para você entender que você está no caminho certo. O final de tudo sempre vai dar em vendas, eu quero saber se está refletindo no meu faturamento, óbvio.
A maioria dos contratos ali, a empresa tem que ter esse viés, né, de falar para a agência. O mais importante é a venda.
É vendas, legal. Então, se é vendas, quais são as métricas do meio, né, do meio do caminho que vão me levar a vendas? Uhum. Aí, se eu produzo conteúdo, é um conjunto de métricas. Se eu só faço tráfego direto, ou seja, eu não produzo conteúdo, eu só invisto em tráfego pago, levo para um WhatsApp, levo para um direct ou para uma página... Aí são outros conjuntos, é outro conjunto de métricas. Só que aí vem um ponto delicado da relação comercial de empresário com agência. Porque a agência, para ela entender que está funcionando o trabalho dela, ela precisa de um relatório muito importante, que é o relatório de vendas. E muitas vezes o empresário não entrega o relatório de vendas para a agência com receio de alguma coisa. Não sei, eu pago R$1.500 para a agência ou R$2.000 para a agência. Se eu mostrar o relatório de vendas, eles vão querer me cobrar mais caro. Existem uma série de crenças aí. Só que se sua agência não tem acesso à performance de vendas, eles não conseguem definir ou identificar de onde que está vindo a estratégia mais eficiente. Para eu saber aonde que eu posso colocar mais dinheiro, para eu ter a segurança de escalar esse dinheiro, colocar mais verba, eu preciso saber de onde que está vindo a venda. Então, essa relação de troca é de ambas as partes.
Tem que chegar a informação da agência para a empresa e a empresa devolver ali a questão das informações para a agência, né? Que é muito, fazendo um paralelo, né? É muito o link que tem que existir entre a equipe de vendas e a equipe de marketing, né? Se eu não tiver agência e tiver equipe de marketing, o marketing tem que estar muito, muito próximo ali da equipe comercial e vice-versa para um estar dando informação para o outro, né? Porque
Total.
às vezes o marketing fez uma estratégia que gerou muita demanda, mas foi uma demanda desqualificada, ou seja, foi um público frio, que não compra, que não tem perfil. Se o comercial não devolver a informação, ó, esse anúncio, esse canal, ou essa estratégia, ou esse dia, ou essa semana, chegou lead assim, assim, assado, né? O marketing fica ali que nem, né, um cego em tiroteio, né? Com vendado, né?
É,
É a
totalmente.
mesma coisa que acontece quando o empresário não confia na agência de devolver as informações. Ó, vendemos tanto, as vendas são essas. É, então, muitas vezes vai envolver dar um acesso ao CRM para a agência, ter nessa reunião semanal também, né? Prestar contas ali das vendas ou não, métricas meio que você falou, né? Ó, dos 100 leads aqui que vocês me entregaram, eu consegui falar com 30. Não teve uma venda, mas dos 30 enviei 10 propostas. Até porque, às vezes, muitas vezes a empresa tem um ciclo de venda, né? Ou seja, o que é o ciclo de venda? É o tempo médio do interesse do cliente até ele assinar o contrato ou fazer o pagamento. Então, tem um hiato aqui, né? Às vezes, a agência gerou uma demanda para uma empresa e aquele cliente vai comprar, vai fechar de fato daqui 2, 3 meses. Então, olhando para as métricas meio, eu consigo entender. Não, peraí, não tive venda, eu estou tendo pouca venda. Mas eu tenho uma projeção de vendas por causa do volume de propostas ou do volume de reuniões realizadas, né? Ou pela própria qualidade dos leads. Então a projeção me mostra, ó, que talvez vai ser promissora ali na frente, né? Ô, Rai, qual que é a sua opinião em relação ao tempo? Quanto tempo um empresário tem que ter estômago, saco, de entender que, pô, ainda não teve o resultado, mas está num período de aprendizagem?
Tá.
É, quanto tempo você acredita? Com um mês dá para saber? Ou é 2 anos? Qual que é a tua opinião?
Eu primeiro vejo assim, no primeiro mês você vai atuar totalmente às cegas, né? A não ser que você já tenha colegas do seu meio que já investem em tráfego pago, já estão no digital, para você fazer um benchmarking e coletar dados, que é uma boa prática, né? Você que vai começar e já tem um colega que já está no meio digital, já está tracionando pelo digital, marca uma reunião. Fala, amigo, vamos trocar a estratégia aqui, quero começar, deixa eu entender os seus números, suas métricas. E aí você já começa com mais segurança. Mas vamos partir do princípio que você não tem ninguém ainda, está inovando no seu mercado. Que bom, fico feliz. Então, nos primeiros 30 dias, às cegas. No segundo mês, aí você já tem uma relação comparativa. No terceiro mês, aí você já começa a validar. Eu tenho o primeiro mês, o segundo, no terceiro eu valido, para ver se está seguindo um padrão de métricas. No segundo trimestre, ou seja, já cumpri meu primeiro trimestre. No segundo trimestre, né, que é até completar o ciclo de 6 meses, é validação total. Total. É lógico que passou de 6 meses, você ainda não tem padrões de métricas, você não sabe de onde que está vindo a sua demanda realmente geradora de faturamento, tem alguma coisa estranha aí. Então, uma resposta rasa seria 6 meses. 6 meses.
6 meses seria o limite aí.
3 meses é o início da validação, e ali os próximos, o segundo trimestre é realmente aprofundar nessas
Tem que
métricas
começar a
e
colher
começar a ter,
um pouco de resultado,
ter
colher.
musculatura nesses resultados aí.
Ah, começar a colher algumas coisas ali, né?
Eu acho que 3 meses ali olhando para números, e aí nos próximos 3 meses,
Então,
faturamento.
seria o dobro do período de experiência de um colaborador, né? Porque o
É, vamos assim,
colaborador.
né?
Período de experiência ali até 3 meses, né? Para você ter mais certeza se vai dar certo ou não, tal. Então, a agência ali, período de experiência de uns 6 meses por aí.
Eu recomendo isso. Porque tem muitas particularidades quando eu falo esses 6 meses. Não é só sobre o anúncio certo, não é só sobre a página certa. Tem negócio que nem vende por página. Você testa rodar um anúncio que joga para uma página, não vende. Às vezes vai funcionar melhor jogando direto para o WhatsApp. Só que aí, quando você joga direto para o WhatsApp, você tem que encontrar uma série de indicadores que estão envolvidos num comercial que, às vezes, a empresa ainda não tem. Por exemplo, qual é a capacidade de atendimento? Será que eu posso levar para aquele WhatsApp 30 leads no dia? Ou será que 50? 100? O fluxo de atendimento é rápido ou é longo? Depende, né? Quando o ticket é mais baixo, geralmente é um fluxo rápido. Quando o ticket é maior, mais alto, geralmente o fluxo é longo. Legal. Mas quando eu tenho um fluxo longo, quais são as cadências que esse lead precisa receber, ou seja, os follow-ups? Quantas vezes o meu time de vendas precisa entrar em contato com aquele lead para ele finalmente decidir comprar de mim? Aquele fluxo que foi definido, ele é o fluxo validado? Será que eu não tenho que fazer ajustes no meio desse caminho para encontrar o ponto ótimo? Será que ao invés de 5 dias não tem que ser 7? Ou ao contrário, ao invés de ser 7 tem que ser 5?
Tem um processo então, de aprendizado aí.
Muitos testes para serem feitos, né? Não é só no marketing, não é só no anúncio, na página.
Por isso que as empresas, independente se é agência ou equipe, entender que eu vou gastar dinheiro para aprender.
Vai gastar.
Eu acho que eu vou gastar uma grana para aprender antes de ter resultado. Ah, mas a agência já tem o conhecimento, mas não, mas tem um aprendizado em relação à minha campanha, né? Os meus anúncios, a forma como chega ou não chega o lead, né? Os testes que são feitos tanto na parte do marketing quanto na parte ali do vendedor também, né? Então é ter esse discernimento, essa maturidade. Claro que quanto mais está sufocado meu caixa, né? Mais eu talvez tenha que ficar incomodado e ter mais senso de urgência.
É.
Mas não adianta eu achar que juntar 3 grávidas vai sair um bebê em 4 meses, que não vai, né?
Verdade.
Então,
hoje é boa.
As coisas têm um tempo de maturação, né? Tem um tempo de maturidade.
E lógico que também, você pode encurtar esse tempo? Pode, depende. O seu time está com velocidade para testar? Tanto seu time comercial quanto a agência, você está exigindo bastante? Ao invés de fazer reunião uma vez por semana, você está fazendo 3, 2? Ao invés de você só olhar o relatório e esperar a agência trazer ideias, você está olhando para o relatório e está discutindo ideias juntos? No meio da semana, você está usando o grupo de WhatsApp para propor ideias? Olha, vi um fulano fazendo isso, isso e isso, eu quero replicar aqui também. Quero adaptar e trazer para cá. Pensei da gente testar isso. Você está participativo nesse processo? Às vezes, esses 6 meses podem virar 4. Depende do nível de intensidade que vocês dois estão colocando naquele processo de marketing vendas, né? Então, acho que...
Agora, Raia. Vamos supor que eu imaginei montar a equipe de marketing na empresa, né? Então, vou construir esse time de marketing internamente, né? Que você recomenda que é um time mínimo de marketing digital para que a empresa consiga ter bons resultados, né? 1, 2 pessoas, 3? Quais são um time mínimo, né? Um organograma mínimo para eu ter ali a minha primeira equipe de marketing para começar a rodar e crescer através desse time, né? Ou com esse time.
Legal. Quando a gente fala de empresa tradicional, a gente ou vai ter a categoria de empresas tradicionais que elas geram resultado pelo digital, mas pelo branding. Exemplo, tem um aluno que estava na nossa imersão, que tem uma indústria que fabrica máquinas para outras indústrias. Super técnico específico. Geralmente, essas empresas muito ultra técnicas específicas, elas conseguem ter resultado por branding. O que é branding? Lembrança de marca. Então, eu não tenho ali jogar um anúncio, colocar um anúncio no ar e já chover leads para o meu time comercial. Não. A performance seria de outra forma. E tem outras empresas, exemplo, clínica ou supermercado... que tem já mais facilidade de você colocar um anúncio no ar e começar a cair leads para o seu time comercial diariamente, né? De um lado, quando você tem essa facilidade, geralmente produzir conteúdo é muito bom. Então, você fazer marketing de performance, né, para cair leads diariamente para o seu time comercial, fazer conteúdo é muito bom. Já para outra empresa, né, que é ultra mega power específica, que vai performar por branding, então é anúncio de lembrança de marca e eu vou colhendo frutos a longo prazo, não necessariamente precisa produzir conteúdo, não necessariamente, se quiser pode, maravilhoso, tem aí o caso da CMED, indústria que está produzindo conteúdo e mostrando para o mercado que até uma indústria consegue produzir conteúdo, perfeito, então não necessariamente precisa produzir conteúdo. Para a empresa que precisa produzir conteúdo para performar no digital, a primeira contratação que eu faria é o social media. Contratação, veja bem. Por que que eu estou falando contratação? Porque mesmo que você comece a internalizar o seu time, Tem uma profissão que é uma profissão muito importante, que você precisa ter ela junto com você desde o começo da sua tentativa de construção de time, que você não precisa necessariamente contratar para ficar dentro da sua empresa, sentadinha lá na cadeira do seu escritório, mas você precisa ter ela desde o começo, que é o gestor de tráfego. Então, você vai contratar um social media e, em paralelo, como freelancer, o gestor de tráfego está lá atuando. Por que, Raika, eu não vou começar contratando o gestor de tráfego? Porque o gestor de tráfego, ele tem um formato de trabalho diferente. Então, vamos supor que você gravou 10 anúncios, entregou para o seu gestor de tráfego, está tudo editadinho, com legenda e etc. Esse gestor de tráfego vai subir a campanha. Esse gestor de tráfego vai subir a campanha. Nisso que ele vai subir a campanha, ele vai levar lá suas 2, 3 horas para subir a campanha, e depois ele vai só otimizando. E o que é otimizar a campanha? Existem 3 formas. Ou ele vai testar novos anúncios, ou seja, dos 10 que ele pegou lá, que tu gravou, ele vai subir 5 e vai deixar os outros 5 para ir testando depois. Então, ou ele vai testar anúncio, ou ele vai testar novos públicos, ou ele vai ajustar a verba. Não tem mais o que ele fazer. Depois disso, ele tem que esperar a campanha performar. Então, ele não fica o tempo inteiro ali vidrado na campanha, mexendo o tempo inteiro. Porque se ele mexer o tempo inteiro, não vai funcionar. Ele precisa esperar a inteligência da campanha. O que que ele vai fazer depois disso? Principalmente se a sua agência ou se a sua empresa está investindo um valor baixo. Vai ficar ocioso? Então, não precisa contratar esse cara de imediato. Contrata o social media. Depois do social media, eu sugiro contratar um design. Por quê? Porque hoje o social media, ele precisa ter uma master habilidade em edição de vídeos. Então, você resolve muita coisa só com o CapCut, que é um aplicativo de edição de vídeos. Então, que tal contratar um web designer para fazer composição ali com ele, para você já começar a construir páginas, construir PDF para o seu time comercial? E aí você usa essa dupla para fazer comunicação da empresa como um todo, e não só para o seu time de marketing. Legal? E aí, em terceira instância, eu contrataria ou videomaker ou gestor de tráfego, dependendo do volume de tráfego que você estiver escalando ali. Se estiver escalando legal, terceira profissão tem que ser o gestor de tráfego. Traz ele para dentro. Vamos discutir essas campanhas, esses números, vamos trazer mais assertividade.
Gestor de tráfego que antes era um freelancer, eu
Traz ele para dentro.
trago alguém dedicado, né? A partir de quanto de verba por mês será que justifica eu ter um gestor de tráfego interno?
Legal.
A partir do momento que eu invisto 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês?
Legal. Vamos partir do princípio que a gente vai contratar um gestor de tráfego que é bem raro achar no mercado. Vou ser polêmica agora. Por quê? O gestor de tráfego, ele foi ensinado, desde quando surgiu essa profissão, de que ele é aquela figura, aquele profissional, que ele recebe o anúncio prontinho, as legendas dos anúncios prontinha, a página prontinha, e ele só sobe. Sobe nas campanhas e aí deixa o resultado acontecer. Só que o bom gestor de tráfego mesmo, aquele cara que é raro, aquele cara que ele merece, né, ser promovido ao longo do tempo na sua empresa, é aquele cara que ele se envolve na estratégia comercial também. É aquele cara que ele faz cliente oculto com outras empresas. É aquele cara que ele senta num planejamento com você, dono da empresa, com toda a equipe de marketing, e discute as estratégias. Então, esse cara, ele vai estar muito mais preenchido ali de outras responsabilidades. Então, a partir de 10 mil reais, sabendo que esse cara, ele vai ser uma cabeça pensante, e não só um apertador de botão, ele vai ser uma cabeça pensante na tua estratégia, junto com você, porque ele está gerenciando o seu dinheiro. Eu já traria para dentro de casa. Porque se você tem essa pessoa completa, desse jeito que eu estou falando, pensando junto com você, certamente vocês vão escalar bem mais rápido. Essa é a minha
Então,
visão.
a partir de uns 10 mil de verba, então dá para pensar em trazer esse gestor de tráfego
Sabendo que ele
internamente.
tem esse escopo mais completo, né? E não só subir campanha. Eu faria dessa forma. E o copy? O copy não contrata? Hoje, todo mundo precisa ser copy. O videomaker precisa ser copy, o gestor de tráfego precisa ser copy, a social media precisa ser copy, porque a linguagem persuasiva, ela está em tudo. Ela se compõe desde a maneira como você vai gravar um anúncio ou um conteúdo para o seu feed ou stories, até a maneira como você escreve uma legenda com uma headline, né, que se chama título chamativo, um título que quebra padrão. Então, por exemplo, a sua social media vai te orientar. Você é empresário e não está acostumado a produzir conteúdo, a sua social media tem que te orientar como produzir conteúdo. Ela tem que te ensinar a produzir conteúdo. Então, ela vai te orientar. Olha, Marcos, vamos gravar aqui como demitir um funcionário ruim. E aí ela vai dar umas sugestões de ganchos, sugestões de headlines, sugestões de frases iniciais do seu vídeo para que os seus primeiros 3 segundos sejam extremamente chamativos, porque o jogo da internet é um jogo da atenção. Então, por isso que todo mundo precisa ser um bom copy.
Legal, essa habilidade de escrita persuasiva, o copy, tem que estar espalhada pelo time.
Todo mundo.
É, mas chega um momento que justifica também eu ter um profissional ali na empresa
Totalmente.
especialista em copy, né?
É, porque aí você vai aumentar o volume de e-mails que você vai produzir, volume de páginas, volume de PDFs comerciais, volume de anúncios estáticos, aí já compensa
Então,
internalizar esse copy.
falamos aqui de funções, né, que existem aí num time de marketing digital, né? O videomaker, o copywriter, o social media, o web designer, o gestor de tráfego. E aí também entender que essa equipe precisa de uma liderança, né? Essa equipe ela não vai rodar sozinha, assim como nenhum time ali da empresa roda sozinho, né? Então,
Perfeito.
ou eu preciso ali de um coordenador ou de um gestor de marketing, ou eu tenho que acumular essa função enquanto um dos sócios da empresa. Eu lembro que quando a gente começou a internalizar algumas coisas lá no IBC, uma coisa que a gente internalizou num dado momento foi o social media, produção de conteúdo. Que isso é muito bom estar dentro da empresa, né? Uma pessoa com um celular dentro da empresa, ela pega bastidores, ela pega depoimento de cliente, ela entrevista o funcionário, ela mostra o estoque, a fachada da empresa, né? Ela consegue criar conteúdo ali de uma forma muito dinâmica, viva e orgânica.
Total.
Né, no dia a dia. E muitas vezes no digital, uma coisa orgânica, mal produzida no sentido de que não foi super editado, não foi para uma ilha de edição, foi o celular, celular na mão. Então eu lembro que a primeira pessoa que a gente trouxe lá para o time foi uma pessoa para criar os posts no Facebook, no LinkedIn. Então a gente
Era a
internalizou.
época do Facebook, né?
Internalizamos essa parte do
Legal.
conteúdo primeiro. E nesse momento eu não tinha uma pessoa de marketing, um gerente, um gestor, um coordenador de marketing. Então eu que lidava muito com essa pessoa. Aí depois a gente internalizou o Google, que eu lembro que a gente já estava investindo uns 40, 50, 60 mil por mês, e a agência cobrava 20% da verba. Então 50 mil vezes 20% dava 10 mil. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que se eu contratar um gestor, não vai ficar mais barato e eu vou ter a pessoa dedicada?
E ter mais resultado?
E ter mais resultado, porque o analista lá da empresa, ele é compartilhado. Ele não vai atender só a minha conta. E aí, nesse racional, eu falei, não foi fácil achar esse gestor de tráfego. E eu lembro que o primeiro que a gente contratou foi home office, naquela época, em 2012, 2013. Era um cara do Rio.
Estava começando o digital.
Lá atrás. Porque o gestor de tráfego é uma posição que eu acho que combina mais ali estar tá no home office, né? Dá para ter
Dá.
flexível. Ele precisa se concentrar, tá ali e tal. Então a gente foi lá e internalizou o gestor de tráfego. Aí quando chegou um momento ali que já tinha umas 4, 5, 6, 7 pessoas e tava me consumindo muito, aí eu lembro que a gente foi lá e trouxe uma pessoa para liderar aquela equipe de marketing, né? Que na verdade até, se não me engano, na época a gente promoveu uma pessoa que
Legal
tinha
isso.
um perfil de liderança ali e tal. Então eu acho que o empresário ele tem que entender, né? Tá, vou montar um time de marketing. Se eu não contratar o líder no começo, eu tenho que entender que eu vou ser o líder.
É isso. E tem
É.
bastante dedicação de tempo, né? Você
Sim.
tem total experiência nisso.
Começando pelo conhecimento, né? Que é o que a
Começando pelo
gente disse.
conhecimento.
Como é que eu vou liderar? Como é que eu vou ser maestro de uma equipe de marketing digital se eu não entendo nenhum dos instrumentos, né? Se eu escuto a palavra copyright, meu Deus, o que é isso, né? Ou se eu escuto a siglinha CTX, você fala, meu Deus, o que é isso? Lead, o que é lead, né? De comer, de passar no cabelo, de temperar a comida. O que é isso?
E tá
Então,
tudo bem não saber, né? Desde que você tenha iniciativa de ir lá e estudar
ou
pra...
estudar ou contratar alguém que sabe. E
Sabe?
contratar alguém que sabe não me exime de estudar.
É.
Vai fazer com que eu precise estudar menos e me aprofunde um pouco menos. Mas o beabá eu tenho que saber,
Tem que saber.
né? É até para esse profissional saber que ele vai ter que prestar conta e resultado, né? Esse coordenador, esse gerente de marketing, ele vai prestar conta para alguém que não é analfabeto naquilo ali, né? Então
Total.
eu vou conseguir ter mais senso crítico, eu vou conseguir, né, com a minha batuta ali, ser um maestro melhor. Por quê? Porque eu sou capaz de ouvir se o pessoal tá tocando bem os instrumentos ou não, apesar de não ser capaz de tocar os instrumentos,
Sim.
né?
E não precisa, né? Um bom gestor, ele não precisa necessariamente executar, saber executar. Mas ele precisa ter um senso crítico ali para poder desenvolver e extrair o melhor potencial daquela equipe.
Fazer perguntas
certas.
Né? Otimizar o processo, né? Sugerir coisas.
Fazer um bom planejamento estratégico, de campanha, né? A maior parte dos empresários tradicionais trabalham muito por sazonalidade. Então, você precisa ter um senso ali de como funciona a construção de campanhas dentro do gerenciador, pelo menos, para discutir com o gestor de tráfego, se aquele prazo da sua campanha, por exemplo, é um prazo ideal para você conseguir ter um resultado até X dia de tal mês, né? Então, tem essas noções, assim, te ajuda muito no planejamento também. Mas eu vou dar uma colher de chá. Vou ajudar que os empresários já, nesse episódio, saírem daqui cientes de como funcionam algumas métricas. Pode ser?
Legal, vai, claro.
Legal. Quando você leva o anúncio para uma página, você tem que olhar um indicador muito importante dessa página, que é a velocidade. A velocidade está boa? Às vezes, você tem uma baixa taxa de conversão porque a página está com a velocidade ruim. E na internet, um segundo é o universo. Então, precisa checar sempre a velocidade. E aí, logo depois, vem a taxa de conversão efetivamente. O que é taxa de conversão, Rai? Toda vez que tem alguma pessoa que deixa nome, e-mail, telefone, quer dizer que aquela pessoa se transformou num lead. E aí, esse cadastro, né, que aquela página coleta, nos dá um indicador-chave. Exemplo, se eu tenho 100 acessos, desses 100 acessos, 50 converteram, então eu tenho uma taxa de 50% de conversão. E aí, se tá ruim, se tá boa, depende. Depende, você vai validando as suas métricas ao longo dos meses. Por isso que leva esse tempo. Tem gente que página não vai funcionar. Então, eu vou levar direto pro WhatsApp. Tá tudo bem? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu preciso saber qual que é a minha taxa, por exemplo, de agendamento, a minha taxa de eficiência de vendas. Como é que eu sei? Tem pessoas que têm dificuldade de medir quando você leva direto para o WhatsApp, porque você não tem um sistema ali, né? Você não tem uma ferramenta, de fato, que está medindo quantas conversas entraram, quantas se tornaram vendas. Aí você vai planilhar. Tem que fazer esse acordo com o seu time comercial. Preciso saber quantos leads, de fato, chegaram no seu WhatsApp, desses quantos responderam, desses quantos viraram venda, né? E aí, tem algumas ferramentas que ajudam no meio desse caminho. E uma das mais conhecidas é o Tintim. Então, quando você combina com a sua recepcionista, por exemplo, você é dono de clínica odontológica, e aí caiu aquele lead, o lead vai agendar uma consulta, aí você combina uma palavra-chave, configura nessa ferramenta Tintim, tá lá, agendado. Toda vez que ela escreve agendado, a ferramenta Tintim já identifica que aquele lead virou um agendamento. E aí eu já consigo ter mais métricas.
Tem uma integração com o WhatsApp.
Tem uma integração com o WhatsApp, exato. Legal. Outro indicador muito importante de você, empresário, olhar. Qual que é o custo por lead? Quanto que eu estou pagando por cadastro? E aí vem a grande polêmica, né? Lead caro, barato? Qual que é o valor ideal para se pagar num cadastro? Depende. Depende do seu segmento, né? Depende se é um nicho muito segmentado ou se é um nicho muito amplo. Geralmente, nichos amplos, o lead é mais barato, né? Porque eu tenho mais possibilidades de entrega daquele anúncio. As pessoas se cadastram mais fácil. Exemplo. O que é um nicho amplo? Nicho de dinheiro, nicho de saúde, nicho de relacionamento, nicho de autoconhecimento, que nada mais é do que necessidades transversais. Independente se eu sou homem ou se é mulher, se é casado, se é solteiro, independente da idade, todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Então, é o que a gente chama de big nicho. Quando você atua num big nicho, você paga um valor mais barato. Dá um exemplo, o supermercado é um big nicho, que é alimentação, é transversal. Não importa se é uma mulher, todo mundo precisa comer, não precisa? Então, geralmente, você paga mais barato. Agora, de repente, é uma clínica de sono. Clínica de sono é um negócio muito específico mesmo. É para pessoas, né, talvez, homens e mulheres maduros, executivos, têm problema ali de insônia, por conta do estilo de vida. É ultra específico. Naturalmente, você vai pagar um valor mais caro no lead, né, porque é um nicho mais específico. Legal. E aí a gente entra numa seara que é maravilhosa, né? Que é celebrar o lead barato ou não. Às vezes você está acostumado a pagar R$50 no lead e aí começou a vir essa semana lead a R$30. Ah, que maravilha, baixou R$20, estamos voando. E aí, seu gestor de tráfego escala a verba, vamos lá, taca a verba aí porque estamos voando agora, tá vindo lead. E quando você olha lá para o seu funil comercial, ou seja, você vai conversar com o seu vendedor, seu vendedor está reclamando que o lead está vindo desqualificado, que ele não está conseguindo resposta, que ele não está conseguindo vender. Né? Então, não necessariamente o lead barato é o melhor lead para se comemorar.
Sim.
O que que você comemora? Compra. A venda. O faturamento. Então, por isso que é tão importante ter essa relação de marketing e vendas, porque quando você sabe de onde que está vindo a sua demanda e está realmente validando que essa demanda está virando venda, aí é onde você realmente começa a construir estratégias eficientes de marketing para o seu negócio.
Acho que um número legal que a empresa pode acompanhar, que mostra, né, a eficiência do marketing também da venda, é o custo de aquisição do cliente. Porque, independente do preço do lead, quanto que está me custando cada venda? Então, por exemplo, eu posso fazer um custo por venda com base na mídia, com base no tráfego pago.
Uhum.
Então, gastei 30 mil de tráfego pago, tive 30 vendas, foi R$ 1.000 cada venda. Tá, isso é caro ou alto? Aí vai depender da minha margem, da minha precificação. E esse é um erro comum, né? As empresas acompanharem somente o custo por lead sem acompanhar o retorno em vendas ou sem calcular o custo de aquisição do cliente. Porque às vezes uma campanha que gerou um lead mais caro, esse lead ele é muito mais quente, ele é muito mais potencial, ele está fervendo. Então aquele lead, na verdade, né, não é mais caro, ele é mais barato, porque ele de fato compra. Então, às vezes eu gerei 5 leads onde foi R$ 100 cada lead, R$ 500. Aí saiu 5 vendas. 5 vendas dividido por R$ 500 foi R$ 100 cada venda, o custo de cada venda. Aí fui lá e gerei 100 leads a R$ 3 cada, R$ 300. Pô, 100 leads é muito melhor do que 5. Mas quantas vendas saíram nesses 300 leads? Ah, saiu uma. Então, o custo por venda num cenário foi 300 e no outro o custo por venda foi 100, né? Então, por isso é muito importante estar antenado na venda ali no marketing, né? Tá essas duas coisas caminhando junto.
E esse direcionamento, por isso que é tão importante o empresário estudar marketing digital para ele poder conversar de um para um com a agência ou com o time de marketing, porque ele precisa dar esse tom, né? É ele que precisa dizer, olha, eu estou disposto a pagar X reais por venda. Porque ele entende da margem do negócio dele. A agência não vai entender, não sabe, não tem a menor ideia.
E ele entendendo também, às vezes o time ou a agência fala, não, mas estamos gerando X leads baratos, porque olha aqui, tá X reais o lead. Uhum. Não, mas peraí, quantas vendas veio? Ah, veio tanto de venda. Então, vou pegar o que a gente gastou, dividir pelas vendas, o custo de aquisição do cliente aqui tá R$ 3.000 e o produto é 1.500, tá dando prejuízo, tá dando 100% de prejuízo.
Que legal.
Agora, Rai, e vamos falar um pouquinho de faixas salariais, né, dessa equipe de marketing digital aí. Quanto ganha um copy, um web designer, um videomaker, um gestor de tráfego, um social media, um coordenador ou um gestor de marketing digital?
Legal. Quando a gente fala de salários, a gente também tem que avaliar de que parte do Brasil você está vendo esse episódio, né? Porque se for um interior, uma cidade mais longe, nas extremidades, sul, nordeste, né? Que não seja aqui sudeste, no sudeste a faixa salarial é mais cara, né? Tem alguns lugares do interior de São Paulo ali que, ok, mas no geral é mais caro. Por quê? Porque tem um nível de consciência maior, tem uma oferta e demanda, né?
Os grandes centros vai ser mais caro.
É mais
As
caro.
faixas salariais são mais altas ali.
Então,
Acho que
oferta e
o
demanda.
empresário tem que pensar, qual que é o custo de vida da minha cidade? Geralmente, se o custo de vida da cidade é baixo, as faixas salariais tendem
Também
a
são
ser
mais
menor.
baixas.
Se o custo de vida é alto, as faixas salariais tendem a ser maior. Uma coisa acompanha a outra. Porque, por exemplo, se o custo de vida é muito alto, as faixas salariais são maiores, senão as pessoas não conseguiriam viver lá naquela cidade. Então, esse pensamento eu ensino muito para os empresários em recrutamento e seleção. O custo de vida na minha cidade é baixo, médio ou alto? Porque isso vai influenciar
No
as
salário.
faixas salariais. Uma pessoa que ganha R$ 5.000 lá onde eu nasci, no interiorzão de Goiás, talvez é a mesma coisa de alguém que ganha 10, 12, 15 aqui em São Paulo,
Verdade.
né? Lá na minha cidadezinha lá, cara, com R$ 1.000 você aluga uma casa muito boa para você morar.
Mas também lá é bem pequenininho, né, Marcos?
8 mil habitantes. Aqui em São Paulo, o que você aluga com R$ 1.000?
Ah,
Cara,
é só um lanche.
não tem, não tem moradia, entendeu? Nem se você for morar num motel, você dá conta de morar
Não sei se foi a melhor ideia.
com R$1.000, né? Uns motelzinhos caidinhos, assim, que é R$50 o pernoite. 50 vezes 30 ficou 1.500 já.
É, aí já ultrapassou o budget.
Então é legal a gente trazer essa consciência, é, né? Que dependendo da região do Brasil, vai aumentar um pouco mais, menos.
É.
Mas dá para dizer certas faixas?
É, o que a gente, olhando para todas as profissões, visual maker, web designer, social media, copywriter, gestor de tráfego, em regiões distantes, né, não as grandes capitais, 2 a 3 mil, uma pessoa júnior. Aí você traz para a capital. Geralmente, a pessoa júnior na capital, né, claro, depende muito da sua composição de benefícios que você vai pagar, se a sua empresa paga uma distribuição de lucro ou se não paga, né? Porque tem outras vantagens aí também para você compor esse salário desse profissional, certo? Vamos colocar aqui no seco. Uns 3, 4 mil, depende, 5 mil, quando é júnior, né? Mas, de novo, aqui, por exemplo, aqui a gente paga plano de saúde, a gente paga distribuição de lucro, paga ajuda de custo, paga flash, né? Então, tem uma série de composições que faz justificar o que a gente paga e tem a projeção de carreira, né? É uma empresa que investe 1 milhão em tráfego pago por mês. Então, o que significa investir 1 milhão em tráfego pago por mês? Significa que é uma marca forte, significa que a empresa está em expansão totalmente, está crescendo rapidamente, significa que é uma empresa que tem muitas oportunidades, porque se eu estou investindo um valor como esse, quantas funções eu não tenho dentro do departamento de marketing? Quantos profissionais não estão compondo? Quantas oportunidades ainda vão surgir, né, de contratações de fora do mercado para dentro e de promoções de dentro, né, para ser um coordenador, um gerente, enfim. Então, tem muita possibilidade aí, né? Então, na hora de você desenhar a sua composição salarial para ofertar essa vaga no mercado, você tem que fazer todas essas variáveis, tem que considerar todas essas variáveis. O quão a sua empresa é realmente atrativa? Para onde que você vai levar esse profissional? Tem projeção de crescimento? Né? Então, não é só o salário em si, é a forma como você vende, né, essa vaga. E aí entra numa outra seara, né, que é o que? Não acho profissional no mercado. Né? Então, beleza, estou anunciando a vaga, o salário é dentro da média que a gente está conversando aqui, mas eu não estou achando, não está vindo. Por que que não está vindo? A gente entra agora numa era onde a gente está recebendo profissionais novos do mercado, principalmente de marketing digital. São profissionais de 20 anos, profissionais que têm uma outra visão de mercado de trabalho, profissionais que não têm uma visão de longo prazo, porque eles não foram educados para isso, porque o marketing digital, apesar de eu fazer parte, eu atuo no marketing digital desde 2014. Só que eu sempre fui uma pessoa de visão de longo prazo, né? Então, eu fui moldada dessa forma. Eu tenho uma filosofia mais corporativa de construção de carreira. No entanto, 99% dos profissionais de marketing digital, eles foram educados para ficar multimilionário com o celular na mão. Então, eles têm uma visão totalmente deturpada sobre construção de carreira. Totalmente deturpada. E aí, quando você vai contratar, você tem essa certa dificuldade, sim, né? Porque qual menininho de 20 anos não quer ficar multimilionário com o celular na mão? E aí você tem que trazer essa pessoa para junto para explicar como funciona o jogo dos negócios. É lógico que não é todo mundo que você vai conseguir atrair pela sua proposta de construção de longo prazo, mas os melhores profissionais, eles vão entender e se conscientizar sobre o que é construção de carreira de verdade, né? E aí quando você encontra esse profissional, geralmente você não vai encontrar esse profissional formado. Porque o profissional que já está maduro de mercado, já tem muita senioridade no marketing digital, raríssimas exceções, a não ser quando a pessoa já tem se desenvolvido ao longo dos anos dentro de uma empresa, raríssimas exceções topam atender, por exemplo, um empresário que está começando no digital. Por quê? Os grandes, os sêniores, os experientes no marketing digital, ou eles querem ser uma agência para atender aquele empresário, para ele flutuar aí nos faturamentos e números que ele imagina, ou ele vai surfar na tua marca por um período. Ele vai entrar e vai pegar a atribuição de autoridade e vai embora. Então, é muito melhor para a empresa que está começando no digital contratar pessoas que são júnior. É muito melhor o empresário estudar marketing digital e contratar pessoas júnior e formar a pessoa, porque essa pessoa vai ficar com você por muitos anos. Inclusive, foi o que aconteceu com a gente, né? Eu te conheci em 2012, me apaixonei pelo marketing digital. Você me deu a oportunidade, apostou em mim, né? Eu era copy júnior, fui crescendo, fui me desenvolvendo até hoje ser gerente de marketing de uma grande empresa, do Grupo Acelerador, com mega responsabilidade, 1 milhão de tráfego pago por mês e tudo. Só que, se você não tivesse se aprofundado em marketing digital, será que você conseguiria me desenvolver? Você, com o gabarito que você tem, entendendo tudo de digital que você entende, você ainda assim paga um grande, né, grupo de mastermind de digital para entender cada vez mais digital. Você nunca para de estudar. Você investiu em toda a equipe ao longo do tempo, né, fora do grupo e dentro do grupo, e certamente já passou mais de 1 milhão em investimento de treinamentos para a equipe de marketing digital. Para mim, especificamente, mais de 1 milhão. Então, assim, às vezes o empresário ele olha para nós como referência, se inspira muito com o resultado que a gente gera, né? Foram 200 milhões de faturamento aí ao longo de 3 anos, né? Mais de 200 milhões. Temos uma equipe de 35 pessoas no marketing digital, no marketing aqui dentro do Grupo Acelerador, só que eles não olham o histórico. Então, o resultado que a gente tem aqui hoje é uma relação de desenvolvimento dos profissionais de 10 anos. No meu caso, 10 anos. Você está 10 anos me desenvolvendo para eu conseguir executar essa função que eu tenho hoje.
A gente está colhendo frutos de uma semente que foi plantada há 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer anúncios no Google,
Tudo
né?
começou com você, executando, fazendo tudo, colocando a mão na massa, né? E enchendo a mão de terra, entendendo como funcionava a coisa. Depois você tendo o olhar, né, de entender quem é o profissional que tem sangue no olho, quem quer fazer acontecer, quem tem visão de longo prazo, né, quem tem essa disponibilidade de tempo, quem quer abraçar, vestir a camisa, transpirar a camisa da empresa junto, quer sonhar junto, construir junto. E aí falta muito isso nos profissionais, nos empresários, na hora de contratar os profissionais. Não é fácil mesmo contratar um profissional de marketing digital quando você quer ele pronto. Só colher de bandeja e colocar dentro da tua estrutura. Você tem que formar a pessoa. E aí, para formar, você precisa se desenvolver primeiro. Precisa investir. Investir 1 milhão em treinamento, em mastermind, é muita coisa. É muita grana. E os empresários não estão dispostos a investir e desenvolver a sua equipe. Então, quando você for contratar, além de olhar a composição salarial, olha o know-how dessa pessoa, o histórico dela, né? São pessoas de 20 anos, 22 anos, 25 no máximo. O que que ela tem de histórico? Ela não vai ter grandes históricos assim, né? Uma pessoa que está começando agora. Mas quais são as grandes conquistas, por exemplo, na faculdade, na escola? Será que é uma pessoa que já se destacava nas provas, né? Sei lá, fazia uma feira de ciência e ganhava medalha? É uma pessoa que tem sangue no olho? A pessoa que tem fit cultural com a sua empresa, na conversa você consegue identificar os valores que são compatíveis com os seus. A pessoa tem brilho no olho, ela quer crescer, ela quer uma oportunidade. Quando você enxergar essa pessoa, você encontrar essa pessoa, aposta e aposta intensamente, vai junto, né? Porque você me inspirou muito no exemplo, né? Quantas vezes ali, lá na época do IBC ainda, eu não sabia vender, não batia a meta. Você sentava do meu lado, vendia a pós-graduação, né, de 38 mil reais, eu falava, gente, como é que faz isso, né? Então, você me ensinava na prática. Quantas vezes você já viu, inclusive na atualidade, quantas vezes você já viu um relatório que às vezes tinha uma inconsistência de dados e pelo fato de você saber, a gente discutir, você me ensinava como estruturar melhor aquele relatório para a gente não ter inconsistência de dados. Criticar os dados, né, que é um ponto que eu estou me desenvolvendo bastante. Então, assim, construir esse time junto contigo, numa parte tão sensível do seu negócio, que é a geração de demanda, tem que ser uma troca justa. E essa troca justa só acontece se o empresário realmente estiver disposto a colocar a mão na terra.
Retomando aqui o dilema inicial que a gente trouxe aqui, né? Agência de marketing ou equipe interna de marketing, não tem resposta certa ou errada. Acho que são prós e contras. Em muitos casos, vai dar para começar com a agência, mas já traz um profissional interno, seja o social media, seja um coordenador de marketing, para tocar ali aquela agência. E ao longo dessa jornada da empresa ir amadurecendo com as estratégias no digital, ela pode ir ali, né, internalizando. É um time desafiador de ser construído, porque você tem uma diversidade de papéis ali. A pessoa que é boa com tráfego, ela não vai ser boa com design. A pessoa que é boa com texto não vai ser boa com layout. Então, tem uma diversidade ali de papéis. Então, montar esse time tem um desafio, Mas acho que é um desafio que vale a pena, depois que a empresa já tem ali uma certa maturidade, porque uma equipe de marketing boa é realmente uma alavanca de crescimento muito grande para uma empresa. Porque geralmente quando a empresa quer vender mais, um dos grandes caminhos para isso não é ter mais vendedor, é aumentar a demanda que chega nos vendedores. Então, inclusive, para vender mais, às vezes a empresa ela não tem que investir mais na equipe de vendas, ela tem que investir em formas de gerar mais demanda para a equipe de vendas. Seja gerando lead na internet, seja patrocinando feira, seja fazendo prospecção fria, seja criando um programa de indicação. Então, geralmente, para aumentar a venda, a gente precisa aumentar a demanda. Ah, não, tenho 5 vendedores, vou pôr 10, vou dobrar minha venda. Não vai. Agora, talvez eu tô com 5 vendedores, eu boto só mais 2 ou mais 3, mas eu dobro a minha demanda, eu dobro a quantidade de orçamentos que são pedidos para mim, eu dobro a quantidade de pessoas que vão na minha loja, no meu estabelecimento, eu dobro a quantidade de vezes que meu telefone toca, eu dobro a quantidade de clientes que chega no meu WhatsApp, eu preciso do dobro de vendedores. Só por onde eu vou precisar de mais 2, 3 vendedores no máximo para suportar também ali a demanda, né? Então, crescimento de venda exige crescimento da demanda, ou seja, crescimento da quantidade de pessoas que vão se interessar pelo produto ou serviço que você tem a oferecer. Então, isso dá muita tração no negócio, né? Porque a equipe de marketing está dedicada ali pensando como eu aumento a demanda e testando hipóteses e criando coisas rápidas. Então, vale a pena percorrer esse caminho árduo num dado momento da jornada do empreendedor para internalizar, né? Esse marketing ou grande parte desse marketing ao longo ali da jornada. Rai, vamos fazer o seguinte, para que os empresários tenham mais resultados aí com o marketing digital, vamos mandar nossa energia ali para eles, para que eles façam aí acontecer, né? Para muitos empresários ainda é um universo oculto, misterioso. Para outros não, estamos ouvindo aqui, já tem um certo nível ali de maturidade, ou estão começando, mas realmente, né, o que se diz por aí, a internet é uma avenida com milhões e milhões de potenciais clientes. E essa avenida ainda tem alguns imóveis para que dá para alocar, mas está ficando cada vez mais caro esse imóvel.
Mas para empresas tradicionais, acho que está só começando, hein?
Tem mais imóveis disponíveis,
tem,
né?
Tem muita disponibilidade.
E é você que quer alugar um imóvel nessa avenida da internet, é você se posicionar, né?
Sim.
Você começar a ter presença digital. Muita empresa não tem nem presença digital. Até antes da gente mandar energia, eu lembrei aqui de uma situação. Uma vez eu e a Lilica tava numa festa e a gente tava conversando com um amigo nosso, e aí surgiu o papo que esse amigo nosso indicou um dentista pra gente. E aí ele pegou e falou assim, aí a Aline falou, qual que é o Instagram dele? Que a segunda pessoa era o Bambambam. Aí a pessoa que indicou falou assim, ele não produz muito conteúdo no Instagram, ele não tá no Instagram, então pega mal hoje você não ter presença digital, pega mal, né? Então aí às vezes aquela indicação que poderia ter gerado uma venda para esse profissional, não gerou, né? Tanto é que meu dentista hoje é outro, né? Dr. Rodrigo Prata Rocha aí, excelente dentista.
Que se posiciona no digital.
Que se posiciona, cria conteúdo, então assim... Cara, não dá para não ter presença digital, né? É que nem um bebê nascer e falar, não, eu não quero, não vou tirar a certidão de nascimento, não tem como. Eu acho que a empresa ela tem que nascer na internet, né? Tirar essa certidão de nascimento na internet, que é se posicionando, né? Criando conteúdo, redes sociais. É. Claro, sempre com as estratégias muito customizadas, de acordo com o contexto de cada um, né? O segmento de cada um. Muita gente pergunta qual que é a melhor rede social para gerar lead. É YouTube? É Google? É LinkedIn? É Instagram? É Facebook?
Tantas possibilidades.
Depende, né? Depende.
Tem que testar, né? Não tem que ter medo de testar.
Tem negócio, por exemplo, que vai gerar muita demanda com a rede de pesquisa do Google.
É.
Porque tem muito volume de busca para solução, sim, daquele negócio, tipo desentupidora. Tem muito volume de busca das pessoas pesquisando, né? Preciso de uma desentupidora agora.
Uhum.
Mas tem modelos de negócio que não tem tanto volume de busca, né? Não, sim, tem tanto público consciente já buscando a solução da sua empresa. Então, talvez eu vou gerar mais demanda criando conteúdo no Instagram ou no YouTube, né? Em cidades do interior, eu vejo que as pessoas usam muito ainda o Facebook. Uhum. Meus familiares lá do interior do Goiás, muitos usam mais o Facebook que o Instagram, então... Uhum. Talvez para um público classe D, E,
mais maduro.
Ser menos, né? ou às vezes pessoas mais de idade, sim, né? O Facebook vai funcionar melhor que o Instagram.
Sim.
Então não tem essa resposta certa para cada caso.
Tem um passo a passo.
É, então sempre faça as estratégias olhando muito para o seu contexto, né?
Exatamente.
E o que mais, Rai? Deixa uma mensagem final aí antes da gente mandar a nossa energia para quem está ouvindo esse episódio do Pode Acelerar.
Ah, eu acho que assim, o empresário tradicional, ele tem muito medo de ser enganado, né? Porque ou ele ainda não começou e vai começar e não sabe por onde, tá totalmente cego assim nesse mar de possibilidades, ou ele já tentou e, enfim, foi decepcionado. Então, se deu uma nova oportunidade de começar, né? É muito injusto ver que tem empresas que talvez nem tem tanta história, tanto tempo de mercado, ou tanto resultado, ou não tem a qualidade de serviço de produto que você tem, e às vezes está vendendo muito mais. Porque tem mais visibilidade, né? Tem mais notoriedade. Então, se às vezes você tem muito mais reputação, você tem mais profundidade, ou você tem mais conhecimento, ou às vezes você tem mais tradição, às vezes a sua empresa está aí na terceira geração, né? E você está deixando espaço no mercado para outras pessoas que estão começando, né? E esse é o mercado, faz parte. E como o jogo já está aí, ele tem que ser jogado, né? Então, meu convite é: comece a jogar o jogo. Esse jogo do digital é um jogo que, depois que você ganha conhecimento, que você vai ganhando familiaridade, vai ficando muito fácil. Você vai discutir as estratégias, olhar os números de maneira muito fácil. E como qualquer processo de aprendizado, primeiro vem o caos, né? Primeiro você não entende nada. Primeiro você tem que expandir as ideias, se abrir para as possibilidades e ir digerindo isso aos poucos, né? Então, se permita. Apenas comece e vai aprendendo a caminhar o caminho caminhando. Não espere chegar a entender qual é o caminho perfeito. Caminho perfeito não existe. Cada caminho é muito único, porque depende do seu mercado, do seu negócio, do seu know-how, da sua equipe, tantas variáveis. Mas quando você começa, certamente você já está indo em direção ao seu resultado.
Uau! Vou mandar um pod e você manda um acelerar aí para os empresários. Energia!
Energia!
Um, dois, três, pode!
Acelerar!
Aê!